Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.
Conosco a professora Marília Fiorillo. Ela fala sobre fake news como arma de prevenção do crime.
Olá, Gustavo, ouvinte da Rádio USP. Vamos retomar um tema que mencionamos por alto na semana passada, que é o seguinte: é o perigo de explicações milagrosas de fenômenos mais ou menos novos e que acabam se tornando tão generalizadas quanto erradas. Foi o caso, por exemplo, não sei se vocês lembram, há anos, o autor Francis Fukuyama decretou o fim da história e todo mundo embarcou nessa conversa do fim da história até que a própria história reapareceu, turbulenta, como sempre, e cheia de reviravoltas. O mesmo parece estar acontecendo com as fake news. Tudo está se tornando tão fake, as fake news estão se disseminando com tamanha abrangência e velocidade, que a gente acaba por naturalizá-las, aceitá-las como um fenômeno que veio para se manter inalterável e irreversível. Bom, eu espero que não. Eu espero que aconteça com as fake news que aconteceu com o fim da história. Isto é, mais uma explicação mal concebida. Porém, uma coisa certa: as fake news não se limitam apenas a notícias falsas para gerar flutuações na opinião pública. Agora, elas também valem como um instrumento penal. Melhor dizendo, como uma arma para a prevenção de crimes. Como isso é possível? Eu quero lembrá-los de um filme, se não viram, eu recomendo, chamado Minority Report, que descreve uma sociedade do futuro na qual há um mecanismo de visão antecipada de um crime futuro, o que permitiria a prisão preventiva do suposto futuro criminoso e a neutralização do delito. Foi exatamente isso, essa cena do filme Minority Report, que aconteceu na Ucrânia na semana passada. Foi anunciada a morte do correspondente de guerra e jornalista russo Arkady Babchenko, um conhecido crítico do regime Putin. Babchenko estava asilado em Kiev e a notícia do seu assassinato, como assassinatos de jornalistas, opositores do Kremlin, são um fato corriqueiro na Rússia, melhor, uma prática constante e impune, ninguém estranhou. As principais publicações do mundo estamparam seu obituário, flores e velas foram depositadas no lugar da morte. O primeiro-ministro ucraniano apontou o dedo para o serviço secreto russo e recomeçou, tomou um tom mais intenso, a guerra diplomática com Moscou. E quando, de repente, reapareceu numa conferência de imprensa, menos de 24 horas depois da publicação da notícia, o próprio Babchenko, em carne e osso e bom humor. A sua morte tinha sido forjada pelas autoridades ucranianas, com a sua concordância, para, segundo elas, desbaratar uma conspiração do serviço secreto russo. Esta sim real, para matar os jornalistas. Segundo as mesmas fontes ucranianas, a encenação permitiu capturar o verdadeiro culpado, que havia recebido mais ou menos $40 mil da FSB, que é a atual KGB russa, para executar o serviço. Bem, as primeiras reações foram de alegria. Babchenko era muito popular por suas denúncias contra o Kremlin na Guerra da Geórgia e nas guerras separatistas da Chechênia dos anos 90. Aliás, ele tinha participado das guerras da Chechênia como um soldado russo, uma experiência traumática que o levou a mudar de lado e tornar-se um crítico do regime. Passado o alívio inicial, começaram a chover as críticas. Utilizar uma fake news, no caso, uma fake morte, com apoio e estímulo institucionais, pode ter consequências nefastas. Por exemplo, da próxima vez em que aparecerem ou fotos, ou vídeos, ou relatos de um massacre no Iêmen, em Mianmar ou na Síria, mesmo que, pensando na Síria, enviados pelos capacetes brancos, tão respeitável defesa civil, vai ficar fácil alegar, ah, mas isso é uma montagem, como foi a morte do Babchenko. A organização Repórteres Sem Fronteiras condenou o episódio, qualificando-o de um truque patético.
Essa foi a professora Marília Fiorillo, que conversou comigo, Gustavo Xavier.
Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.